Seja bem-vindo ao Diário de Bordo, dia 22 de agosto, 11h31 da manhã. Eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Leandro Neco, muito bom dia.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia! Bom dia!
Nossa, tá muito frio, né?
Tá muito frio.
Eu vou sempre falar isso agora, porque eu percebi que eu durmo muito mais quando tá frio.
Acho tem que isso é
normal, né? Acho geral, que as pessoas são assim, né?
Porque tu fica com preguiça de levantar, porque tá muito frio, e aí tu não quer ficar ruim, né?
Não, mas parece que você tá sendo abraçado por um anjo. Né? Agora, então, com as nossas cobertas.
Um anjinho, eu abraço, um anjinho.
Mas é que você não tava me abraçando essa noite. Ué, não tava, ué. A gente tem que falar a verdade.
É,
agora
tá.
A gente tem muitas cobertas e eu sinto que. Alguém falou isso pra mim, eu achei que é uma verdade, entendeu? É, há males que vêm pra bem, Deus escreve certo por linhas tortas. Porque agora a gente tem muitas cobertas. Então, a vida é outra. A gente agora tá assim, ó, soterrado muito, de coberta boa.
Muitos edredons agora.
É muito bom, meu Deus do céu, viver com um cobertinho é bom demais. Muito obrigada a todos os amigos que fizeram isso com você.
Não inventa de colocar na máquina, que a gente tem agora, porque, ó... Inclusive, essa madrugada a Zoe deu uma vomitadinha no edredom novo.
Ah, não.
Eu acordei pra limpar tudo, foi bem pouquinho.
Uhum.
E o que eu me lembro foi... Eu limpei, vai ficar marcado, mas
sim,
foi muito pequeno. Então não precisa botar na máquina.
Tá, não, já entendi, tá?
Não precisa.
Não, tudo bem.
Ou
vou...
se quiser, manda pra lavanderia de novo.
Tá.
Eu não me oponho.
Tá bom. Não, mas pode deixar. É que hoje tá muito frio pra gente só se livrar dessa coberta.
Não,
então
tá louco.
Vai ter
bem
que
capaz
mandar no meio da semana. A gente só passa um pano ali, tudo certo. É, vai ficar tudo bem. Melhor deixar assim. É, bom, hoje é sábado. Sábado a gente responde perguntas que vocês enviaram via meu Instagram.
Eu ia falar, hoje é dia de ver Harry Potter.
Também! Conta
sábado.
Aí, conta aí.
Então, pra quem não tá acompanhando a tour, a gente viu...
Eu amo que o hétero, o Neco agora é o hétero que fala... Então, quem tá acompanhando a tour,
é
eu amo...
Aí. É, quem tá acompanhando a tour, eu nunca tinha assistido Harry Potter. Tinha feito já o meu próprio roteiro. Já
sim,
tem alguns palpites. Daí a gente viu o 1, 2 e o 3. E que inclusive o 3 foi o que eu mais gostei até agora, que é o Prisioneiro de Azkaban, porque eu tô
ai,
muito ligado.
Ele tá sabendo muitos nomes,
gente. Rospoporopocos, que é o meu feitiço da minha casa.
Uhum.
E aí agora a gente vai ver o 4 hoje e talvez o 5 amanhã.
Ah, por mim a gente viu o 4 ou 5 hoje, que
tá,
dá
então,
pra ver.
Tá, fechou. E aí, ó, daí segunda-feira é vem review dos filmes de novo. E aí só vamos, porque agora eu já vou ter que escolher minha casa.
É, mas então, eu falei pro Neco, eu quero que a gente faça pelo site do Potterish, que é o site lá que você pode fazer, meio que tipo assim, a enquete oficial. E aí eu gostaria de filmar isso, pra gente poder ver esse momento e todo mundo ter essa percepção juntos.
Vamos ter, vamos fazer.
A gente
fazer.
Pode fazer isso no tá. programa, inclusive.
Pode ser?
Eu senti uma
não, é porque
uma
eu achei
dúvida.
Que eu ia chegar no programa e revelar já a minha casa.
Eu acho que não é legal a gente fazer um chá de revelação, então...
Chá de revelação da casa do Harry Potter.
Putz, isso é tudo, né?
É, isso é tudo.
Eu acho que eles estão perdendo tempo lá, Hogwarts.
Quarentena 150, 60.
É.
Chá de revelação da casa do Harry Potter.
E se a gente fizer um chá de revelação da casa do Harry Potter? Porque eu acho que isso é uma perda de tempo. Então eu só põe o chapéu fala, ah, Grifinória. Tipo, gente... Dava pra fazer, sei lá, um bolo que partia no meio. Todo mundo tinha um bolo. Aí parte
é
o bolo no meio e a cor de dentro do bolo é a cor da sua casa.
Eu quero muito
isso
saber.
Isso é tudo.
Tem duas casas que eu não sei a cor, né? Que é o Lufa by Lufa e a... Como é que é o nome da outra? Que não é essa.
Corvinal. Ser...
Corvinal.
O Neco nunca sabe a Corvinal. É que
porque
Corvinal...
não apareceu ainda, então não tem como saber.
Sim. Nos
três
nos...
filmes não apareceu nenhuma das duas casas.
Nos filmes ela é meio escanteada mesmo no
por
começo.
Por enquanto só tem Grifinória e Sonserina.
Mas de forma geral, a grande parada é o Corinthians e Palmeiras ali,
é,
entendeu?
É, só tem o PT e o PSL.
É, só rola isso mesmo.
O
então...
PSOL e o PSL.
É, só rola mesmo isso. Então, tipo, eu acho, eu nem sei o quanto os filmes meio que eles dão importância, ou eles explicam um pouco sobre as outras. No livro, obviamente, explica tudo, porque, né, a bichinha ela gosta de escrever. Mas no filme, realmente, não sei. Mas
no
deixa
lado,
rolar, né?
Lula, Dilma e Haddad, no outro, Eduardo Bolsonaro e sua família.
Nossa, é gente, isso. Assim, ó, cada vez mais claro o quanto. Tem lá os Malfoy, são os Bolsonaro, a família Bolsonaro.
Mas vamos estourar essas
eu
perguntas
amo.
Aí. Vamos
bora,
dar.
Vamos lá. Vou abrir aqui então no Instagram as perguntinhas. Foram muitas perguntas. E aí, eu gostaria de trazer para vocês algo que eu sempre faço. Porque eu abro para olhar o que né, mandaram. E sempre tem muita pergunta. Eu sempre fico chocada. Porque é muito scroll que eu tenho que dar com o dedo para ver todas as perguntas. E eu acho isso muito legal. né? E aí eu falo assim pro Neco: olha que legal, a gente recebeu várias perguntas. E aí eu quero que ele olhe todos os scrolls. E ele, tipo assim, eu dou dois scrolls, ele assim... Nossa, quanto!
É que eu,
e para
eu
de olhar!
É que tem muito, eu já sei que tem muito. Tu vai ficar dando vários, eu vou ficar assim, uou!
Isso, eu quero que você veja um... Nossa!
Que nem tinha uma menina que trabalhava comigo, que ela fala... Eu amo que ela era... Ela era, não, ela é, né? Ela é estrangeira, ela é espanhola.
Uhum.
E aí, ela morou muito tempo em outros países, assim, dela falava, uau! Tipo, e eu ficava, meu Deus, meu. Falar uau é muito legal.
Uhum.
Sério, eu queria muito
uau.
Falar isso. É, tipo,
eu só falo irônico.
Ela,
uau.
Oh, ela metia, oh, uau! E eu ficava, uhum. E ela é muito fofinha, eu ficava, meu Deus, como é legal.
É,
enfim.
A gente só fala uau mesmo no irônico.
É,
né?
Então. Você
fala assim, nossa, quando pergunta, uau! Tipo,
tipo isso.
É outra entonação. Então,
vamos estourar, vai.
Bora. É, mais uma vez, agradecendo publicamente a Damaris, que é um anjo perfeito.
Damaris,
que...
saudades. Canela nevou, Gramado.
Eu gostaria de um relato também da Damaris aí sobre a neve.
Manda um áudio pra nós contando como foi a neve. A gente vai passar amanhã no Jardim Bordo.
Por favor.
Vamos, Damaris, só vem.
Só vem, só bora. É, vamos lá. Qual o melhor horário para tomar banho?
Bah, eu tenho várias questões.
Então, vai. Pode começar a soltar de talk
tá,
aí.
Vamos lá.
Pode ir. Tá aberto.
No verão, com certeza, na hora que acorda e, na hora, e antes de dormir.
Tá.
Tem que ter os dois.
Porque suja muito dormindo, né?
Não, porque, tipo assim, ó, acordei. Pra acordar de verdade no verão, precisa tomar um banho, porque, tipo assim, tá muito quente. Na maioria das vezes acorda suado.
Sim, sim.
Acorda.
Sim, concordo.
Eu acordo irritado já no verão, porque eu acordo com calor. E calor é um bagulho que me irrita muito, assim. Daí eu acordo já, ah, que raiva!
Uhum.
Eu preciso tomar banho, eu tomo banho. Aí beleza. Aí, às vezes, preciso tomar banho também depois do almoço ali, porque às vezes só o ato de comer sua. Aí eu preciso tomar banho. E também
o
no
ato
fim...
de comer sua.
É, e aí depois
não,
no fim do dia, pra tomar um banho e deitar limpinho na cama.
Tá.
Inverno, de manhã não precisa tomar banho.
Não.
Que é muito frio.
Sim.
A não ser que tu tenha um ar-condicionado quente no teu quarto.
Sim.
E tu tenha um chuveiro a gás. Por quê? Porque o chuveiro elétrico, ele...
Começou.
Tu tem que abrir 2 milímetros ali pra ele ficar quente, né? Pra ele ligar e ficar quente.
Tá.
E além disso, ele liga e sempre tem uma gota gelada no meio. Sempre tem.
Não, não é sempre, pessoal. Não é sempre.
Chuveiros, a casa dos meus pais era assim. Aqui é assim. Nosso outro apartamento que era também era assim. Porque, tipo, ele esquenta, mas tem sempre uma gota ali que escapa que é gelada.
Tá.
E aí... Essa gota gelada aí não vale a pena o esforço da manhã. E aí, às vezes, no fim, deixa pro fim do dia, une todas as forças durante o dia todo pra chegar no fim do dia e vou estourar esse banho agora.
Uhum.
Aí é isso. Daí, então, eu acho que é esse o horário.
Eu acho que, assim, no frio, se você está em casa, o melhor horário é o horário que é o horário um pouco mais quente do dia. Que
boa,
é...
Boa, nunca tinha pensado nisso.
Tipo, antes do almoço, assim, umas 11h30,
mas aí tu não toma banho no fim do dia.
Então, se tiver muito, muito frio, tipo assim, 9 graus, 8 graus, não tem necessidade. Porque assim,
mesmo
você não...
saiu na rua?
Não, não tá. Ah, ao menos que assim, né, corona, daí você precisa tomar um banho quando você chega em casa, né, porque, né...
Não, tô falando da vida
bactéria
normal.
Bactéria filha da puta, mas
quando
assim...
Quando a gente podia sair na rua, daí tu não tomaria um banho de noite.
Não tomaria, dependendo, não tomaria o banho de noite, porque
daí...
é horrível tomar banho à noite, no frio,
é
horroroso.
É ruim, mas é que aí deitar suja é pior.
Mas quem disse que eu tô suja?
Mas é que tu toma banho de manhã cedo, né, passou o dia todo na rua
e... Tem gente que... Toma um banho por dia e tá aí, entendeu?
Não,
tem gente que
bem.
Toma um banho de assim, já não, e tá aí.
Não, claro, cada um mesmo.
Mas esse é o meu ponto, que tá muito frio. Aí você tem que escolher a tua batalha, entendeu?
Sim,
esse é o ponto. E
entendi.
Aí eu faria isso, mas o que eu faço, né, hoje aqui em casa e tal, eu tomo um banho depois do expediente, que geralmente é umas 7 horas antes da
esse
janta.
Horário é bom, esse horário é bom.
Porque daí, tipo, o horário que eu tô meio cansada, dá uma renovada, assim, e é bom porque meio que separa o home office da hora de lazer. É o banho. Então é o banho.
Boto fé.
Banhos são como ônibus.
É isso aí.
É
os chuveiros são como os jet skis.
Exatamente. Vamos ver. O que mais a Damaris perguntou? Quero mais perguntas da Damaris. Qual foi a escolha do nome do podcast? Foi rápido? Se tivessem que escolher outro nome, qual seria? A gente não pensou muito em nada, não, gente. Até porque a gente achou que o programa ia durar 15 dias. O Neco só virou assim pra mim de noite e falou assim: e se a gente fizer um podcast chamado Jardim Bordo? A gente começa a gravar amanhã cedo. Eu falei, bora.
Foi tipo
foi
isso.
Exatamente isso.
Que foi, eu tava até explicando esses dias pra um amigo meu sobre isso, que era, na minha cabeça, quando eu falei esse troço, a premissa foi, tipo assim... Tá, a gente vai ficar um tempão em casa, que naquela época o tempão pra mim era 2 semanas.
A gente
vai ficar um tempão em casa e 2 semanas, no máximo um mês. Então vamos fazer um programa diário, onde a gente vai fazer um diário de bordo da nossa vida. E aí, na minha cabeça também, tipo, esteticamente falando, eu tinha na cabeça que ia ser tipo o programa do Silvio Silva lá. Do, como é que era o nome dele mesmo? Tu lembra?
Lucas Silva e Silva.
Lucas Silva e Silva. Tinha um nome o programa, não sei o que, no Mundo da Lua, não era?
O Mundo da Lua.
É, sei lá. É esse programa antigo e que ele ia pra baixo de umas cobertas com um gravador e ficava falando um monte de coisa que ele não podia falar pra ninguém porque ele tava sozinho e tal. Na minha cabeça, a gente estaria fazendo a mesma coisa, só que a gente estaria dentro do apartamento com o mundo inteiro acontecendo e a gente aqui falando.
Conceito!
As paradas.
Aclamação!
E aí, por isso que eu pensei no Diário de Bordo.
Icônico!
Foi daí que veio o nome.
Tudo, é isso. E aí, no fim, tipo, a gente nem pensou muito sobre as coisas, não. Gente, foi isso que aconteceu.
Eu pensei um pouco.
Eu não pensei nada, eu falei, vamos e cá estou. É, mas se tivesse que escolher outro nome, você escolheria? Eu não sei se eu teria outro nome, não. Não, não pensaria assim também de
que a...
Travou, gente.
Travou o programa. Ou não travou. Você que tá ouvindo, a gente achou que tinha travado o programa e não travou.
É bom que a gente vive no susto, a vida é um sopro, vai.
É isso aí.
Continua.
E aí, hoje eu escolheria um nome que tenha a ver com as coisas que a gente fala, né? Tipo, sei lá eu, Muquiranas do Condomínio, Fofocaiada de Pinheiros.
Quase um Fofocalizando.
É, Fofocaiada era um bom nome de podcast. Fica aí a ideia. Tu e um amigo, uma amiga que vão só ficar de pipipi, popopó. Pode ser Fofocaiada.
Nossa, gente, Fofoca. O nome Fofoca
é
daquele meme que
bom.
A menininha tá passando o esmalte na mão da outra.
Faz o...
Só aquilo ali, eu acho tudo.
Podcast Fofoca e tenta conseguir um áudio da Foquinha dando bênção pra esse podcast pra começar.
É
sim,
isso.
Ó, a Foquinha
acabou.
Falando, eu como Foquinha abençoo o Fofoca pra começar. Tipo assim, tô dando todas as ideias. Vai,
gente,
aí,
consultoria
só vai.
Consultoria gratuita. É, vamos lá. Uma lembrança de um momento simples e bom que passaram juntos. Essa é fofa. Eu tenho várias, na verdade. É, eu acho que toda vez que... Tipo, eu sempre penso muito em comida, né? Veja bem, esse momento é tudo. Mas, tipo, eu lembro muito, por exemplo, no primeiro AP que a gente foi morar junto, que a gente trabalhava os dois de casa, né? E aí a gente parava pra fazer o almoço e a gente colocava a mesa do almoço todo dia.
Ah, isso era muito legal.
Juntos pra comer e a gente montava tudo bonitinho.
E ela ficava
e tal.
Na janela, era uma vibezinha.
Era
bala.
Gostosinho. Então eu lembro muito daquele momento, que é um momento do dia a dia, assim. Mas que é gostoso e eu acho que é um momento que, por mais que a gente faça a mesma coisa aqui hoje, né? De montar a mesa e tal pra almoçar, eu sinto que não é igual.
Eu lembro de uma coisa bem específica que a gente fez nos três apartamentos que a gente morou, que é a primeira refeição desse apartamento.
É.
A primeira refeição do primeiro apartamento que a gente morou foi um pão na chapa,
uhum,
da padaria que tinha do lado.
Sim.
O segundo foi um Burger King e o de agora foi um cachorro-quente vegano.
Foi tudo.
Aí a gente senta no chão e come no chão mesmo, sem ter nada em casa. E a gente fica com essa primeira refeição no apartamento. E essa é uma parada que eu nunca esqueço, assim. É uma parada que eu acho foda.
Sim. É, eu acho que são essas coisinhas, né? Porque eu acho que é quando a gente se junta pra parar e fazer alguma coisa juntos, assim.
E eu lembro muito também, daí não é tão pequeno, assim, mas é quando eu fiz a tua festa surpresa. Que era só eu.
Ai, sim!
Eu fiz uma festa surpresa com um cupcake, com velhinha e que a gente ia sair pra jantar com um monte de amigo. Só que antes da gente sair pra jantar, a Jéssica chegou e eu tinha feito uma festinha surpresa pra ela com docinhos, salgadinhos, um cupcake com velhinha e chapeuzinho de aniversário.
Foi muito fofo, chorei horrores.
Foi bem legal.
Foi muito bonitinho, é verdade. É, perguntaram, né, que você já terminou o Pokémon?
Eu terminei em 2 semanas o jogo.
É, foi muito rápido.
Inclusive, eu quero desbravar o Zelda. Agora é a minha próxima missão. Só que antes de ir no Zelda, a gente tem o Luigi's Mansion lá, que eu quero jogar.
Sim, a gente comprou e não jogou ainda. Então, fazer valer esse dinheiro. É, chimarrão, por que se toma tanto no sul?
Por quê?
Você sabe?
Que é povo chato, eu ia falar. Mas é que... Porque isso eu tava lendo, é um costume indígena, né? Chimarrão.
Ah, é? Eu não sei nada sobre chimarrão.
O Rio Grande do Sul não inventou nada. E aí, tipo, eu acho que... Se consome tanto, primeiro porque é uma coisa cultural de lá, daí vai de família, o pai, a mãe tomam, e aí o avô e a avó, enfim.
Tradição mesmo,
passam,
né?
Pro filho e pra filha, começa a tomar cedo e tal, bababá. E tem um dado momento da vida que vira muito bairrista. Tipo assim, tu se sente muito mais legal se tu toma chimarrão.
Sim.
E aí é outra, porque tipo, além disso, por exemplo assim, ó. Imagina que no final de semana, quando tu vai pro, sei lá, pro parque com teus amigos, dá uma volta. Vai no Ibirapuera, dá uma volta com meus amigos só pra dar uma volta, um açaí, sei lá.
Sim.
No Rio Grande do Sul, Todo mundo faz isso tomando chimarrão.
Sim.
Vamos tomar um chimarrão no Parcão? Vamos tomar um chimarrão na Redenção? Isso é muito normal. A Jéssica, quando foi pra lá, se assustou que todo mundo fica com uma térmica na mão.
Gente, é esquisitíssimo.
É bizarro.
É
e aí vira um bagulho, tipo assim... É... Realmente está para tu fumar em festa, quando podia fumar em festa, que todo mundo ficava fumando umas rodinhas conversando e tu tinha que fumar para estar no meio das rodas.
Olha lá, tá vendo? Chimarrão, diga não às drogas, diga sim ao chimarrão.
Chimarrão é isso, tu tem que dizer sim ao chimarrão porque é uma roda e todo mundo da roda toma até o fim e passa. É todo um rolê. Aí,
é, eu acho que é um negócio de ter ritual e ter tradição.
É.
Tipo, não existe muito isso em outros lugares, né?
E é uma
tipo...
ferramenta de sociabilidade também.
É, eu acho muito legal, assim. É, qual a melhor coisa pra fazer nesse frio? Ficar embaixo da coberta vendo Harry Potter comendo pipoca. Pra mim é isso.
Eu tenho um bagulho quando tá frio, hoje. Eu só quero ficar comendo uns troços tri.
Comendo uns troços tri.
E não
é até
quero
difícil
trabalhar.
Falar.
Comendo uns troços tri e mexendo na internet. É só isso que eu gosto
nada.
De fazer quando tá frio.
Eu quero ficar abraçando a área, porque ela fica muito mais carente do que ela já é. Então, eu adoro. No que você e o Neco são mais parecidos?
Parecidos?
Parecidos, eu não sei dizer. A gente... Não sei. Não sei dizer. Mais parecidos? Você tem alguma coisa que vem à sua cabeça? Não?
Gosto de música, a gente tem bastante coisa comum.
É, isso é verdade. E... Não sei, a gente vai criando hábito, né? Junto com a pessoa. Então, acho que muita coisa a gente vai acabando... absorvendo um do outro,
acho
assim.
Que se eu tivesse que falar agora, assim, sem pensar muito, gosto musical e paixão pelo café da manhã.
Isso é verdade. A gente acho é muito é louco aí. Em café da manhã, assim.
É.
De fazer coisinha junto. E acho que também de fazer plano, assim, de, tipo, ver lugares que a gente gostaria de viajar, sonhar com esses lugares,
sim.
né, planejar coisas. A gente tem isso em comum. Vamos ver, que mais? Vocês investem na Bolsa de Valores? Achei chique essa pergunta. Achei
eu investia
podre de chique.
Até começar a pandemia. Quando começou, eu tirei minha grana. Porque eu tava... É muito...
Ridículo. Vai, cusão, vai sair. Vamos. Abre essa porta.
Eu tava perdendo dinheiro quando começou a pandemia. Eu tirei meu dinheiro de lá. E devo retornar só ano que vem com a grana pra bolsa. Daí
vem aí.
Tudo. Mas eu invisto. Eu invisto, né? Tô temporariamente fora, mas
eu
invisto.
Eu quero que você me dê um presente igual... Quem que ganhou foi a Kim Kardashian, né? Que ganhou lá as ações do... Apple, aí você me dá um iPhone.
Ela ganhou várias, né? Adidas, Apple, Amazon.
Então, ó, perfeito, presente perfeito. Você pode me dar uma caixa, então, no aniversário do ano que vem, tá? Com um tênis da Adidas e um cupom dentro, que é uma ação da Adidas pra mim.
Tá bom.
Um iPhone novo, que o meu já tá velho, pode dar também.
Tá bom.
Tá? E aí, umas ações da Apple.
Anotado.
Eu vou ficar aguardando.
Eu dei um cupcake e dois brigadeiros. Agora eu vou dar um iPhone e ação da Adidas.
Sim, sim,
é isso aí, claro.
Pra mim é isso aí. Vamos lá. Natal com os amigos ou virada do ano com a família? Natal com os amigos.
Natal com os amigos ou virada do ano com a família? Eu não passei um dos dois com a minha família faz muito tempo, então eu não sei.
Eu acho que o Natal, a gente tem um grupo de amigos muito unido, assim, muito próximo, que a gente faz um Natal nosso em outra data, né? Que não é o Natal, de fato, porque a galera viaja ou vai, né, ver a família e tal. E a gente faz um Natal nosso, que é muito legal. A gente troca presente, a gente faz a ceia... É bem, bem divertido, né? É como se a gente estivesse passando realmente Natal juntos. Eu massa, você fondue, é o novo sushi, eu sushi, você pizza.
Com certeza.
Sim.
Com toda certeza.
Tá, esse é o momento que eu vou falar. Porque eu estou muito irritada com isso. Porque
deixa
eu
só contextualizar antes.
Tá bom.
Eu sushi, você pizza é uma música que eu fiz... No nosso segundo mês de namoro, porque eu gosto muito de sushi. E quando a gente começou a namorar, eu e a Jéssica, eu pensei, caralho, eu vou ter uma pessoa pra pedir sushi comigo nos bagulhos.
Início de um sonho.
E aí a Jéssica não come comida japonesa. E aí era muito... O delivery era eu sushi e ela pedia pizza. Daí eu fiz uma música, eu sushi e você pizza. Aí agora pode ir.
É isso. E daí, eu acho o fondue um negócio muito legal e muito chique pra você fazer no inverno. Porque é tipo, a gente tem a panelinha, né, de fazer o fondue, daí você compra lá a misturinha, põe o queijo, né, fica lá chuchando o pãozinho. Eu acho super gostoso, acho muito legal. E é uma coisa que, tipo, né, minha mãe fazia, meus pais faziam assim, quando tava muito frio, a gente queria fazer um negócio especial, a gente fazia fondue. E isso é uma coisa que eu acho muito diferente de fazer, é um ritual, tipo assim, você monta um negócio. E ele engloba, né, as coisas que eu mais gosto numa refeição, que é o ritual da refeição, tipo, montar algo e tal. Ficar beliscando, que eu amo ficar só beliscando numa receita, assim. Ficar só, tipo, pegando coisinhas. E é quentinho, tem muito queijo. Então, é uma refeição perfeita pra mim. E o Neco não acha nada demais. Isso, pra mim,
posso
corta
falar?
O meu coração.
Tá.
Pode falar.
Fundi, eu acho uma das refeições, pra não dizer a refeição mais superestimada que existe. Porque é uma panela com um caldo, que tu fica chuchando um bagulho.
Não é um caldo, é um creme.
É um creme, tá.
Cheio de sabores,
creme. E aí,
perfeito.
Vamos lá, eu acho isso, tipo... Primeiro, odeio o bagulho dos espetinhos. Acho os espetinhos horrorosos, aqueles espetinhos finos, que não garfa o bagulho. Todo mundo perde coisa no molho, porque o espetinho é cagado.
É uma das diversões. Quem vai perder o pão primeiro?
Não acho diversão. Tô ali pra comer, não pra perder meu pão no meio do troço.
Mas
aí...
depois você recupera e não vai morrer.
Isso é ruim. Ah, daí tu recupera, o pão tá mole. Ou o bagulho deixou cair, tá todo mole, porque tá, ficou muito tempo. Enfim.
Faz parte do negócio.
Espetinho cagado com as comidas que caem lá dentro.
Não
acho
é cagado.
Ruim.
Ele existe um negócio só pra ele, é muito chique.
Acho ruim o ritual de toda hora eu ter que correr perigo no fogo, porque toda hora eu tenho que estar botando espetinho numa panela que está ligada. E isso pra mim é muito perigoso, que daí vai muito junto em paralelo, que é, eu tenho muito medo de fogo, tem esse bagulho.
Eu tenho um vídeo que eu vou mandar lá no Telegram.
E aí, assim, ó, além de eu ter muito medo de fogo...
Né, que eu com medo de fogo.
Eu tenho muito medo de fogo e o bagulho fica pegando fogo na minha frente durante toda a minha refeição. Então, pra mim, é um estado de alerta durante toda a refeição, tá?
Uhum.
E, tipo assim... Se der,
não é uma labareda.
Tem muita chance de dar qualquer coisa errada e pegar fogo no lugar onde eu tô.
Não vai, é pequeno.
Por quê? Vamos lá, se eu tô fazendo em casa, os gatos podem passar correndo, eu não vejo bater o braço, derrubo o troço, pega fogo.
Não,
se eu tô
assim
no restaurante, alguém pode trombar na minha mesa, derrubar o troço, pega fogo. E tipo assim, pode, tipo assim, com a possibilidade de poder fazer uma tragédia, eu já acho que não vale nada essa refeição.
Não é
essa
assim.
É a minha opinião. E além de tudo isso que eu acabei de falar, eu acho que o gosto não é nada demais. Eu prefiro comer uma batatinha, ter um molhinho pairado, tudo pronto. Eu curto o bagulho do petisco também, só que eu acho que fundi não é o troço. Mas
eu acho que é
eu
demais.
Como. Tipo assim, eu falei pra Jéssica ontem, eu não sou contra fundi.
É,
eu sou a pessoa que nunca vai falar, vamos comer
mas
um fundi.
Mas pessoal,
hoje?
Você acha que eu vou fazer nesse clima? Vocês acham que assim, que legal, vamos fazer fundi sabendo
que
vai ser algo horrível?
Não vai ser algo horrível. Eu vou comer, vai ser legal, já comi várias vezes. Mas, tipo, eu não sou a pessoa que vai sugerir.
Nossa, eu amo. Porque daí você fica conversando e comendo junto. E o tempo passa mais rápido quando a gente tá se divertindo.
Ah, tem que abrir mais o fogo. Aí vai alguém ali e taca fogo.
Mas
no
sou
tropa.
Eu que vou fazer isso anyway.
Mas o
problema,
pra
comer.
Mim, eu já, só de ver, pra mim já é um problema.
Ai, vai, vamos comer fundi vendado. Pronto.
Bird box.
É, vai fazer o bird box com o fundi, então. Ah. Que inferno. É, vamos lá. Vocês gostam de assistir filmes de ação?
Bah, a gente nunca viu
eu
juntos.
Acho que a gente nunca... Tipo assim, quando tinha, né, a possibilidade de ir ao cinema, a gente até assistia, porque tipo, é aquela coisa, ah, vamos no cinema? Vamos, é um ritual, né? Eu e os ritual hoje. Vamos ao cinema, vamos lá, vamos fazer um negócio diferente. Ah, só tá passando o 007.
Jason Bourne.
É, eu não
sei. Jason Bourne eu curto.
Eu não sei, eu não entendo muito. O Velozes e Furiosos. Aí a gente fala, ah, só tem isso pra ver, a gente só quer meio que se divertir e bora. Mas não é assim, putz, tá passando o novo 007, vamos.
É, não é com a gente.
A gente não vira do nada, assim, de tarde e fala assim, nossa, que vontade de assistir um Velozes e Furiosos,
hein? A gente viu o último Missão Impossível no cinema,
uhum.
Isso eu lembro, que era em Roma, na Itália, não é?
Eu
Milão,
acho...
sei lá.
Putz, eu não vou lembrar.
Que Tom Cruise, bem doido, assim, se não é Missão Impossível, é um outro filme com ele de ação.
É.
Eu vi o Jason Bourne no cinema, o último, que eu curto, porque eu acho engraçado, por isso que eu assisto, não é porque eu acho ação, porque eu curto que é todo ligeirinho, check, check, o seu bolso direito, tira os bagulho, arminha, pá, pá, mata todo mundo.
É.
Jason, e porque o cara é de Boston, que eu não lembro, esqueci o nome dele, eu chamo ele de Jason Bourne agora.
Que, eu não
enfim,
sei, eu não
é
sei.
É o cara lá, ele é bem famoso,
tá,
assim.
Tá.
Ele fez o Robin até no filme.
Putz, não foi.
No Batman, que tem o Michael Keaton.
Ah,
enfim,
muita informação pra mim.
Ele,
não sei dizer.
Eu vi esse filme aí e de ação, acho que É isso aí mesmo.
Então, tanto que esse filme aí do Tom Cruise...
Baby Driver, a gente viu e é legal. É. Baby Driver eu curto real, poderia assistir aí várias vezes.
É, mas então, o negócio do Tom Cruise foi um que a gente foi assistir naquele 4D que tinha soco.
Isso.
E a minha cadeira... Eu contei isso, não imagina. A minha cadeira tava desregulada e eu ficava muito nervosa quando ele ia levar um soco, porque ia doer em mim, literalmente.
Essas cadeiras aí são pode ser um programa.
Foi horrível.
Fala suas cadeiras. Tem várias histórias. História do Power Ranger lá também.
A gente não precisa contar a história do Power Ranger.
Te conto outro dia.
Deixa pra lá. É, qual o melhor conselho financeiro que vocês podem dar? Primeiro que eu acho que, do meu ponto de vista, você abrir mão de você, tipo... Aquela coisa, ai, mas...
menos que você ganha.
Não. E aquela inferno. Coisa assim, tipo... Sabe esse pãozinho aqui da padaria? Isso pode virar 1 milhão no futuro. Tipo assim, foda-se, eu quero comer um pão na padaria hoje. Eu não me importo. Eu sou muito contra você se privar de pequenos momentos de alegria. Pra você, tipo, guardar esse dinheiro pra um futuro que você nem sabe muito o que é. E eu quero dizer com isso, não é tipo assim, eu quero acabar, gastar todo o meu dinheiro e não guardar nada pro futuro. Eu só acho que esse pensamento de tipo assim, sabe aquele café que você toma todo dia de manhã? Sim, esse café que eu tomo todo dia de manhã é o que mantém a minha saúde mental um dia pra eu ir pra um trabalho merda. Tipo, sabe? Esse é o ponto, tipo, de você achar que... esses sacrifícios que você tá fazendo... Obviamente, você pode, tipo assim... em vez de comprar um café duplo que é mais caro, comprar um menor. Aí, show. Mas, assim, eu sou contra você abrir mão de pequenos prazeres do seu dia que vão te ajudar a passar por aquele dia ou você continuar se sentindo bem pra alguma coisa no futuro. Então, assim, eu vejo muita gente assim... eu vou guardar uma grana pra viajar. Só que aí a pessoa abre mão de, tipo, ter coisas boas no dia a dia... Pra viajar, que ela vai, tipo,
ficar
também...
Ficar vários meses sendo infeliz pra ter 15 dias de felicidade.
15 dias de felicidade?
Felicidade, que... entre aspas.
E outra coisa, tipo, você vai chegar no lugar e você vai ver... Nossa, eu queria tanto aquele lanche ali, mas eu não posso. Porque se eu gastar mais 5 dinheiros aqui, fudeu a minha viagem. Então, você vai estar se privando no seu dia a dia e se privando também na sua viagem só pra falar que você foi. Então, assim, eu acho que são contas que às vezes não fecham, entendeu? Tipo, esse tipo de coisa de organização financeira, pra mim, não faz sentido. Eu sou a favor do ponto de guarda dinheiro, que é muito importante guardar minimamente alguma coisa, mas sem privar o seu dia a dia, que eu acho que isso, pra mim, é o mais importante.
E pra mim, de conselho de financeiro, assim, uma coisa que eu faço, daí eu vou dar o único conselho que eu posso dar, que é uma coisa que eu faço, que eu, pra mim funciona, que é... Não compra nada a prazo. Paga tudo à vista.
Sim.
E tipo assim, eu não tenho dinheiro pra comprar esse troço agora. Vou ter que comprar pra... Na minha cabeça, nas minhas coisas. Então eu prefiro esperar e comprar depois e comprar à vista pra não fazer uma dívida.
Sim.
Eu vim de, tipo, de uma criação onde era muito normal parcelar tudo.
Sim.
Parcela no máximo que der e vamos que vamos. Todas as parcelas juntas viram uma conta desgraçada. Então, eu sempre aconselho, compra tudo à vista. Tipo, espera um pouco mais pra comprar isso pra coisas, tipo assim, que não necessariamente são uma necessidade do dia a dia, né? Tipo assim, quero comprar um tênis novo, sendo que eu tenho um já. Então, espera juntar a grana do tênis inteiro e compra. E eu sou a favor, que nem a Jéssica, assim, de comprar as coisas, tipo... Viver o bagulho agora, meu. Tipo assim, não vai me adiantar eu passar vários anos meio infeliz pra tipo, ter uma felicidade num dado momento. E quando eu tiver essa idade, eu não vou ter o gás e a energia pra viver o que eu gostaria de ter vivido, sabe? Tipo, umas paradas assim. Obviamente, tudo com, tipo, com parcimônia, com consciência, né? Mas eu acho que a parada é comprar à vista... E não se privar das pequenas alegrias da vida adulta que a gente tem no dia a dia aí.
Sim.
Que acho que é meio que isso.
Eu acho que você ter uma autonomia financeira de comprar eu sempre falo do lanche, né? Mas é verdade. Tipo assim, puta, eu vou comprar um lanche no Mac sozinho. Eu acho isso muito foda. Até hoje eu acho isso muito foda.
Putz,
assim,
eu lembro um momento que
olhar umas coisas assim em casa e pensar, caralho, eu comprei isso aqui, né? Que legal. Tipo, eu acho que isso... compensa tudo, assim, de verdade. Então é isso, organizar a tua grana pra você não ficar passando vontade no dia a dia dentro do possível. Vamos lá, já que a fama do programa é essa, lá vem.
Cocô.
Como é o intestino de um vegetariano? Como é o cocô? Cor. Aí, normal. Depois da interrogação só tem uma palavra, cor.
A gente caga normal.
Normal. É, normal. O cocô é normal mesmo.
Você bebe muito, o cocô muda de cor igual a todo mundo.
É, não tem diferença não, gente. É? Ele não vem verde, entendeu? Assim, ah, é a cor de sei lá, uma plantação, vem uma samambaia. Eu não cago uma samambaia, entendeu?
É, queria eu.
É, é um sonho. Mas é isso. É, como vocês se sentem sabendo que resolveram a tour do edredom antes desse frio todo? Putz.
Pá.
Uma vitoriosa.
Eu não sei o que ia ser da gente se a gente tivesse com aquela cobertinha vermelhinha no dia, hoje.
Não, é, e assim...
Tipo assim, tá, na real eu sei, eu ia botar todas as roupas que eu tenho.
O Neco ia ficar, acho que uns 3 dias sem falar comigo.
Eu ia ficar bem irritado.
Sério, de verdade, eu acho que ia ser ruim.
É que eu não quero relembrar o edredom, porque não foi... o edredom, o que foi o edredom? Foi falta de diálogo. Foi isso o caso do edredom.
E foi também uma vontade, né, de resolver, de trazer alento e carinho para o amado.
Claro, e falta de diálogo.
Falta de empatia com o outro que quer trazer algo bom pra
falta
relação.
Falta de empatia com o outro que ia dormir no quentinho também.
Olha, eu acho que não é assim.
Tá, tá.
Luiz e Vanessa estão bem? Eu acho que
então,
estão.
Então, a gente tá... Já não existe a possibilidade deles serem um casal.
Na nossa cabeça...
Não existe mais. Eles com certeza...
São irmãos.
São irmãos. Acho que amigos nem tem como. Acho que são irmãos mesmo.
Uhum.
Porque tipo assim... por exemplo, ontem, sexta-feira à noite, ele tava jogado no sofá, mexendo no celular, e ela tava no quarto dela com a janela fechada. Então tipo assim... Eles estão muito cada um vivendo sua vida.
É, eu acho também. E a Vanessa tá passando bastante de tempo com o roupão. Ela tem um roupão rosa, bebê.
Roupão rosinha, bebê. Esse é da
Esse é um hit. É, e ela deve olhar pra mim com esse meu roupão aqui, que tá escrito Netflix, porque foi um press kit, eu uso.
Olá, olá, a Márcia. A blogueira Márcia.
É,
olá, tá de roupão de novo.
Olá, a Kika. Só
é, a Kika, né? Eu ia falar que era a blogueira Márcia.
A blogueira Márcia. olá, a Kika, usando coisa que ganhou de novo, olha lá.
A Kika não para, a Kika vai pular e vai trocar de roupão.
É, olha lá, o roupão que ela ganhou ali. E aí eu não posso falar nada, entendeu? Porque ela deve olhar e pensar a mesma coisa. E outra também, eu falei aqui que eles tinham umas plantinhas novas, ela colocou aquele girassol dela no cu da casa dela, que vai morrer o girassol.
Olha, cheio de oca. Tá
mais
muito
uma
claro
vez,
isso.
A Kika blogueira recebeu 2 girassol aqui, entendeu? E aí eu coloquei na janela, porque...
causar ciúmes na Vanessa.
Não apenas trazer uma rinha de girassol.
Rinha de girassol.
Mas pra também os meus sobreviverem. Pra ela ver o tempo que o meu girassol vai sobreviver e o dela vai morrer.
Assassinato!
É isso que vai acontecer, entendeu? Vai morrer o girassol dela. E eu não tô agorando, é só um fato.
Agorando é uma baita palavra, meu Deus do céu.
Agorando o girassol da Vanessa. Esse é o meu único ponto. Vamos ver o que mais. Qual o próximo sonho de consumo para casa? O que, que a gente quer comprar aqui para casa?
Sonho de consumo.
Eu queria um tapete novo para a sala, bem fofinho, que não fosse preto, porque o nosso tapete ele aparece muito sujeira, né? Os pelos dos gatos. E eu acho que se for um tapete mais clarinho, fica um pouco mais discreto, assim. Obviamente eu passo aspirador doido todo dia, mas eu acho que dá um bom grau, assim. Seria uma vontade, né, de ter. E por enquanto é isso. A gente quer fazer uma reforma no quarto.
É.
Só que a gente deu uma segurada ainda.
Eu queria uma máquina de lavar nova, kkk.
Isso é verdade.
E queria uma cama.
Uma cama?
Uma cama, porque a gente
cama
não tem
mesmo,
cama.
Né?
Nosso colchão,
sim,
ele fica em cima do box.
É.
Então eu queria uma cama real, cama bala.
Cama bala.
Uma balaca, assim.
É, eu acho também. Vamos ver. Antes da pandemia, vocês andavam de metrô regularmente? Claro,
sim. Eu andava todo dia, trabalhava num lugar e ia de metrô todo dia.
Sim, eu acho que eu usava mais ônibus ainda do que metrô. Porque aqui onde a gente mora, não tem tem um metrô meio perto, mas tipo uns 20 minutos andando, vai.
Eu ia, tipo assim, eu ia pro trabalho
o
de metrô.
O ônibus era mais fácil.
E voltava a pé, porque a gente mora no mesmo bairro onde eu trabalhava.
Sim.
Então eu ia, pegava o metrozitos ali, descia lá, chungs.
Sim.
E voltava a pé. Mas eu pegava todo dia.
E eu curto, né? Tirando a hora
eu curto
do...
muito
tirando a hora
metrô
de pico, que é uma merda, né? Óbvio. É gostosinho. É, que prato você cozinharia pra Paola? Nossa.
Nada.
Nada,
ficava,
nada.
Ficava de joelho pedindo perdão.
É, eu só pedia desculpa.
Desculpa por tudo que eu fiz na cozinha.
Tudo que eu já fiz. É, mas inclusive a gente viu um vídeo ontem dela muito bom. Fazendo uma massa.
De couve-flor com limão.
Com couve-flor, nossa, limão e espinafre.
Tomilho.
Vai acontecer nessa casa, porque é muito as paradas que eu costumo cozinhar aqui. E eu achei muito legal. É, vamos lá. Como. Deixa eu ver. Não. Já pensaram em nomes para bebês? A gente já falou, inclusive. E essa noite eu sonhei que eu tava grávida.
Olha,
gente,
aí, ó. Alasca vem.
Não. Que Alasca? Ele vai ter nome da drag agora?
Qual o problema?
Alasca.
Alasca?
Aí eu só vou lembrar da Alasca.
Ou Alasca ou a Alasca. Pode ser qualquer um dos dois. Alasca vem. Luna. Luna é legal também.
Luna é bom. Ah! Os Harry Potter sabem de onde vem Luna. A gente vai só segurar essa informação.
Tá. É... Mas Alasca tu acha ruim de verdade? Só pra eu saber se eu tenho que largar esse nome no meio do caminho.
Eu acho que dá pra gente pensar um pouco mais. A gente então, pode estressar é nesse brainstorm aqui.
É ruim, então.
É um pouco.
Ah, que chato. Eu tô chateado aí, galera. Acabaram com o meu sonho.
Qual a sua próxima compra online? Eu vi uma mesinha do centro que eu fiquei muito afim de comprar só porque tava na promoção. Mas eu não comprei ainda.
Bah, eu conversei ontem com isso sobre a... Conversei sobre isso ontem com a Paty. Bah, foi difícil montar essa frase. E eu ando a fim de comprar... Tipo, você é muito fútil, mas eu tô a fim de comprar umas roupas pra mim. Tipo, comprar um moletom novo, uma calça nova. Porque, tipo assim, esse ano eu não comprei nada, né?
Sim.
Tipo assim, eu usando as mesmas roupas, assim. E eu, tipo... Bah, minhas roupas estão meio velhas de ficar em casa.
Sim.
Então eu tava a fim de me dar um presente. Tipo assim, ó, comprar um moletom e uma calça de moletom.
Ah, eu
bonitinho, assim, de uma cor só pra usar em casa. Então eu tava muito a fim de fazer isso.
Qual o melhor docinho de festa?
Brigadeiro branco.
O beijinho?
Beijinho,
Beijinho, vulgo beijinho. Eu não sei. Eu amo brigadeiro. Brigadeiro tradicional, assim. Eu acho que ele tem muitas memórias, muitas coisas envolvidas. Eu acho que o meu vai ser sempre o brigadeiro tradicionalzão. Cite um perrengue chique que vocês já passaram. Ah, o perrengue chique, acho que o maior, assim, foi que a gente reservou um hotel em Nova York. O hotel era uma bosta. E a gente trocou de hotel por um hotel muito foda. E foi neste hotel que o Neco me pediu em casamento.
Essa história dá pra contar inteira. Peraí, eu vou até puxar aqui, ó.
Mas a gente já contou essa história, não imagina, não contou?
Ah, mas vou contar aqui, ó.
Tá, tá.
O perrengue chique foi... A gente foi passar o Natal em Nova York. E aí, eu ia pedir a Jéssica em casamento no dia 24. Ia não pedir, né? Mas nesse contexto... Eu ia pedir ela em casamento no dia 24. Meu planejamento era chegar no hotel, largar as coisas, ir pro Central Park e pedir ela no Central Park. Essa era a ideia.
Sim.
Nunca tinha ido pra Nova York, achei que isso era legal. E até aí, tudo bem. A gente chegou no hotel que a gente tinha reservado e o hotel era, tipo assim, ele era realmente o avesso das fotos que a gente tinha visto na internet.
Sim, aquelas coisas, né?
A gente chegou, tipo assim, tinha duas fechaduras, uma tava arrombada, não tinha janela, era duas camas de solteiro, tipo, era muito complicado, assim. Era muito complicado em diversos pontos. E aí, a gente chegou lá e aí a Jéssica falou, tá, vamos, pra gente sair daqui, vamos levar nossa mala sempre com a gente. Não vamos deixar a mala nunca aqui dentro. E eu, tipo assim, ó, eu com o anel no bolso do casaco, pensando, puta que pariu, velho. Que clima bom pra pedir ela em casamento.
E eu tava
assim,
ai, a gente vai resolver, vamos só levar a mala. E é uma mala de rodinha grande.
Aí eu falei, não tem como. Daí a gente sentou na cama, ficamos desesperados, que era dia 24 de dezembro, 6 da tarde, em Nova York. Tipo assim, um lugar onde não tem nada. Como é que a gente vai conseguir um lugar pra dormir agora? Vamos ficar aqui ou não vamos. Daí. Eu abri um aplicativo que eu nem lembro qual era, senão eu falaria até, aplicativo de promoção de hotel.
Acho que é o Trivago, não é?
Era o Trivago ou era o outro lá, o Booking, era um dos dois. E aí eu abri e por um acaso do destino tinha uma promoção de 60% no Sorro, que é um bairro muito foda de Nova York.
É o Oscar Freire deles, assim,
daí eu,
mais ou menos.
Eu olhei na hora e reservei. E a Jéssica tava tipo sentada na cama assim, o que a gente vai fazer? Tipo, meio desesperado, o que a gente vai fazer? Eu não vou deixar meu dinheiro aqui nunca, nem fudendo esse lugar aqui, não vai dar babá. Eu peguei e falei pra ela, reservei um hotel, vamos agora. Ela queda, eu falei, não, reservei já, vamos embora.
E foi metade da grana que a gente tinha, né?
E aí a gente teve que pagar, tipo assim, a gente levou um dinheiro a mais pra gastar a full, ser muito legal, porque era nosso Natal. A gente gastou toda a reserva extra que a gente tinha levado no novo hotel. Daí eu falei, vamos embora. A gente foi de metrô, a Jéssica chorando no metrô.
Gente, foi tudo. Eu, assim, ó, Nova Yorker demais. Chorando no metrô, abraçada na mala. Pensando, ai, meu dinheiro. Deu tudo errado, daí Natal, foi horrível.
Aí a gente chegou no hotel novo e o hotel novo era muito legal.
Muito lindo,
tipo,
sim.
Muito legal. E aí a gente chegou, entramos no nosso quarto, a Jéssica ainda tava meio chorando por causa do dinheiro. Aí, no que a gente chegou no quarto, eu entrei, eu tava muito nervoso, daí eu entrei e abri a janela e era de frente pro Empire State.
E aí eu chorei de novo.
E ele tava todo iluminado, daí eu pensei, é aqui, meu. Sim. Não é Central Park, é aqui. Daí eu fiz o discursão lá e pedi ela em casamento.
Sim, ele ajoelhou e tudo.
Ajoelhei
foi
tudo.
Bonitinho.
Foi o perrengue chique que terminou com o pedido de casamento.
Sim.
E aí foi perfeito da maneira que tinha que ser.
Foi lindo.
Foi
e aí eu já estava. Pensa assim, que eu já estava chorando há 2 horas. Tá, não é exagero.
De nervosa, né?
Eu estava chorando há 2 horas. E aí, quando ele me pediu em casamento, aí o choro não parou. E eu não tô zoando. Toda hora que eu olhava o anel, eu chorava.
Eu quebrei o bonequinho.
Não, e assim, ele mostrou um vídeo que ele gravou com os meus amigos, indo comprar a aliança,
isso,
com a música do Death Cab no fundo. E todo mundo me enganou. E aí, eu chorava. Gente, só de falar, eu já choro de novo.
Eu vou mandar esse vídeo no grupo do Telegram hoje, pra galera assistir.
Eu chorava tanto, mas
que não tem nenhum lugar.
Que assim, foi horrível. Eu chorava, não parava mais de chorar.
Não, foi bem bonito, assim, foi bonito de verdade.
E aí eu quebrei. Demorou muito tempo, assim, tipo, uma semana, vai, pra eu conseguir olhar o anel e não chorar.
Aí a gente passou por tudo isso, deu o bagulho do hotel, a gente entrou no hotel novo, pagamos, pedi ela em casamento, ela ficou chorando muito tempo. Aí o que a gente fez? A gente saiu pra jantar. Dia 24 de dezembro, tipo assim,
gente,
sei lá, 9:30 da noite.
Todas as minhas fotos, eu tô com o olho inchadaço.
Em Nova York.
Inchadaço.
A gente comeu num lugar, se alguém for de Nova York ou vai pra lá um dia, chama Luzos Nhoqueria.
É bom demais, gente.
Um lugar
é tudo.
Muito legal. A gente comeu um nhoque muito do caralho, com um vinho. Foi tipo assim, essa noite, no fim das contas, ela tinha tudo pra ser uma merda. E foi foda, foi perfeita.
Sim, um lugar muito bom de nhoque na Little Italy.
É, a gente foi pra Times Square, também deu uma volta lá antes do Natal e foi jantar. Foi tipo assim, foi muito incrível o real.
Sim, nossa, aí eu tava assim, ó, com o olho inchadaço. Aí eu fiz um FaceTime com a minha família no meio do restaurante, eu gritando: ai, eu tô noiva! Brasileira.
Tal qual Mônica no Friends,
sim,
assim.
Sim, sim.
I'm engaged!
Eu fiz isso, de verdade.
Muito legal.
Que saudade,
foi muito legal.
Foi muito incrível. Então, assim, no fim deu tudo certo, mas foi um puta perrengue chique.
Foi um perrengão.
Foi o maior perrengue, acho que a gente já passou, né?
Tá, teve a vez quando a gente, lua de mel, que a gente chegou de avião no país lá, que eu não lembro onde é que a gente chegou, Amsterdã. E aí eu desci do avião, tava chegando na imigração e eu vi que tava sem passaporte.
Nossa!
Aí eu voltei correndo pro avião pra achar o passaporte, eu não achava, com as pernas tremendo, quase chorando, e aí, de algum jeito, ele reapareceu no meu bolso. Talvez ele estivesse o tempo todo lá, talvez sim.
Provavelmente
Mas
sim.
Eu achei que eu tinha perdido durante uns 10 minutos.
Eu sou a rainha de achar que perdi o passaporte. O passaporte e o celular. O celular sempre, dentro de casa, eu acho que eu perdi e eu fui roubada, tipo, dentro de casa.
É, agora a quarentena.
Não, a gente não tá saindo de casa pra nada. Eu assim, amor, eu perdi meu celular. Aí ele, tá aqui dentro. Eu falei, não tá aqui dentro, já procurei em todo lugar. Não tá. Aí ele, mas tá onde? Você não saiu de casa tem 3 dias. Não, mas tá aqui. Tá, alguém roubou. E
vamos pra saideira?
Completamente doida. Bora, então.
Vai. Ou quer fazer mais, a gente pode fazer mais. Vamos arrumar o programa?
Não.
Ó, a Jéssica
quero.
Que tá negando, galera. Não
quero,
sou eu.
Eu preciso fazer xixi. não dá. Vamos lá. O que vocês fariam com R$1 milhão sem limite de tempo pra gastar?
Quantas vezes eu já pensei nisso? R$1 milhão?
Sim.
Eu ia, primeira coisa, ia depositar uma parte pra ter pra sempre. Num outro
Nath
lugar.
Nath Finanças, corra aqui agora.
Ia botar, tipo assim, sei lá, 300 pau eu ia botar numa poupança pra tudo ficar lá.
Uhum.
É, pra render.
Adorei.
Com uns 200 mil, eu ia pro aeroporto com cartão de débito e ia falar qual avião tem primeira classe aí.
Isso
nas próximas 2 horas.
Com certeza.
E
gastar tudo lá.
Daí eu ia gastar tudo
no
lugar pra onde eu tava indo.
Eu ia, nossa, gente, eu ia ser uma cadelinha da Apple. Eu ia comprar um Apple Watch, eu ia comprar um celular novo, eu ia comprar um MacBook Devils. Putz, eu ia gastar todo o meu dinheiro comprando várias coisas na Apple. Cadelinha. E eu ia comprar uns tênis da Adidas, assim. Aí quanto custa? R$5 mil?
O do Kanye West.
No
lá.
Débito.
É.
Nossa, eu ia estar tá assim, ó. Eu ia ser a Anitta descendo do avião.
Ia entrar na Farfetch e ia fazer um carrinho sem olhar o valor.
Nossa,
Farfetch,
sim.
Pra quem não sabe, é uma loja da internet online.
Chique, podre.
Só das grifes foda.
E
tipo
é muito
assim,
legal.
As camisetas custam R$350, assim, umas camisetas normal.
Eu ia só comprar, mas
eu ia lá, esse é um bagulho, eu ia entrar na Farfetch, fazer meu carrinho, não olhar o valor e dar e comprar.
Nossa, eu ia entrar em todas as marcas. Balenciaga. Eu ia entrar na Balenciaga e eu ia comprar umas coisas assim, ó. Escrito Balenciaga, assim, ó, em Arial 12. Quero, vou comprar. Ah, mas é igual a bolsa que vende na esquina. Foda-se, eu vou comprar.
Ah, uma coisa que eu ia fazer também. Daí, só porque é legal e eu lembrei agora. Uma coisa que eu faria. Eu faria também isso, de verdade. Que é, eu ia lá no Uniafro, que é o bagulho que a gente apoia com o padrinho do Diário de Bordo. E eu ia completar todo o bagulho deles, da falta pra meta deles. Eu
toda
ia bater
arrepiada.
Lá. Ia botar lá, pum, bateu a meta aí, galera. Vai que vai, é nóis.
Bora. Nossa, eu ia super também. Eu acho que é isso. Você quer continuar? Eu preciso fazer xixi.
Eu, por mim, eu continuo sempre, né? Se tiver mais, nós vamos mais.
Eu preciso fazer xixi. É, bom, gente, é isso, então.
Viu? Jéssica cortou, galera.
Eu
não
preciso fazer xixi, eu tô apertada.
Não fui eu que fiz isso, eu não tenho nada a ver com essa história.
Eu estou apertada, gente. Entendeu? É isso. Vocês que lutem pro meu xixi durar amanhã. 22 de agosto, meio-dia 16. Amanhã estaremos de volta.
Então vamos lá!
Ah, não. Fazer xixi.
Sempre nós!
Só preciso fazer
xixi.
Nunca
ele, sempre nós! Vai, vai, agora na live, na
não,
live.
Não, xixi,
na live.
Xixi.
Sempre nós! Um dia tu ainda vai cantar?
Não
pra
vou,
mim que vai.
Não vou.